Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta de hoje e o nosso assunto é o Maio Amarelo, a preocupação com o trânsito, com o comportamento, com as mortes e com o que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Conosco aqui no estúdio da Rede AERP de Notícias, Cassiano Ferreira Novo, diretor na consultoria Mobilidade Segura. Ele que tem uma ampla experiência no trânsito, já foi da Secretaria de Trânsito aqui da capital paranaense e passando para nós as percepções a respeito do Maio Amarelo. Vou convidar você, Cassiano, para a gente refletir nesse bloco sobre o uso tanto do telefone celular quanto dos aplicativos, né, dos motoristas de aplicativos para mobilidade e de outras ferramentas que são usadas hoje. Dados aqui da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, da Abramet, apontam que a combinação celular e volante é a terceira causa de mortes no trânsito, atrás do excesso de velocidade e do efeito da bebida alcoólica. A diferença, segundo os dados, é que nem todos abusam da velocidade ou dirigem embriagados, mas em todos os veículos tem um telefone celular lá dentro que pode provocar essa distração. Você concorda?
Olha, eu concordo em partes. Hoje, se você pegar as causas de ocorrências de trânsito no mundo todo, a distração ela acaba pegando 60% de todas as ocorrências. Temos dados da Polícia Rodoviária Federal também apontando pela falta de atenção como uma das principais causas dessas ocorrências nas rodovias. E essa distração toda, ela tem como principal fator, hoje em dia, o celular. Então, as pessoas têm um hábito de dirigir, conduzir os seus veículos ou até andar na rua com o celular. Isso acaba distraindo a pessoa, ela precisa perceber que o trânsito é perigoso, é uma situação de alto risco que precisa manter uma atenção plena. Então, a gente não pode bobear com essa distração, porque às vezes um segundo, dois segundos já são suficientes para que aquela ocorrência aconteça. Então a gente está com um comportamento muito banalizado, as pessoas estão usando muito celular no trânsito, depois chega em casa, senta no sofá e vai ver televisão. Então quando você percebe nas pesquisas se realmente a mensagem que ela estava utilizando no celular era importante ou não, a maioria dessas mensagens ou comunicações não tinha uma importância grande. Então, ele poderia ter esperado para ligar para uma pessoa ou ver um feed de notícia nas redes sociais. Então, hoje, a percepção de risco sobre a utilização do celular no trânsito, ela está muito inadequada, então a gente precisa rever isso. Porque depois que acontece essa ocorrência de trânsito, a pessoa tenta mudar o seu comportamento. Mas daí, às vezes, não tem mais o que remediar essa situação, né? Então, a gente precisa perceber que o trânsito é de alto risco, que a gente precisa manter a atenção 100% no trânsito para que a gente possa entender os estímulos, as situações de risco no trânsito e termos a capacidade de reação no momento adequado. Então, você tem um tempo de reação de mais ou menos um segundo até você perceber a situação e agir. E quando você está no celular, esse tempo de reação é impactado. Então, o celular hoje é um dos grandes vilões aí para essa violência que a gente vê no dia a dia.
E agora falando do pedestre, porque o pedestre também anda distraído no celular, acho que até mais distraído do que o motorista, Cassiano, que é um outro risco para o pedestre. Aqui em Curitiba mesmo, vários acidentes foram registrados e tem câmeras hoje de monitoramento flagrando essa pessoa distraída no celular, atropelada por ônibus, por carros, atravessando a rua em locais proibidos, ou seja, é uma situação realmente que precisa de muita atenção.
A gente está com o celular, eu acho que é uma extensão do corpo humano agora, né? Parece que é um novo membro, né? Que você não consegue ficar sem ele. Então, se acabar a tua bateria, você já entra em desespero, porque tem que conectar o teu celular, senão você vai perder alguma coisa importante nas redes sociais. E isso acaba atingindo o pedestre também, que não tem informação em educação para o trânsito, em cidadania no trânsito, atravessa fora da faixa. Quando a faixa está até 50 metros, ele é obrigado a ir até essa faixa de pedestre. Então ele atravessa na diagonal, atravessa correndo, atravessa com o celular, às vezes ele mal olha para os dois lados. E então, quando você pega a análise da violência no trânsito, por exemplo, em Curitiba, onde o pedestre morre no atropelamento, o comportamento do próprio pedestre é o que mais influencia na sua própria morte.
É um fator de risco.
É um fator de risco, uma conduta de risco que a gente precisa reverter. Então, o pedestre ele tem que ter uma consciência maior disso, não utilizar o celular, muito cuidado com fones de ouvido também, porque você precisa utilizar todos os seus sentidos para ter uma percepção de risco adequada. Então, se você não está ouvindo o trânsito, você já está perdendo uma parte importante dessa questão da segurança. Então, o pedestre ele tem que parar de usar o celular, principalmente na travessia dessas ruas, porque às vezes você pega um ônibus, um caminhão, você não tem um espaço de frenagem adequada. Um ônibus na chuva, carregado de pessoas ali, ele não consegue fazer uma frenagem com uma distância curta. Então o pedestre muitas vezes não tem o que fazer. E o motorista, às vezes, até orientado para ele tentar segurar, não tentar desviar, porque ele pode gerar uma violência no trânsito muito maior com os próprios passageiros. Então é muito difícil também para o motorista de ônibus, caminhão, ter um pedestre que aparece do nada ali com o celular atravessando. Às vezes é um idoso que tem uma mobilidade reduzida. Então a gente precisa rever realmente o comportamento do próprio pedestre.
O que você recomenda, seja para o motorista, seja para o pedestre, não usar o celular naturalmente, mas para essa mudança de comportamento, como é que a gente muda isso?
Olha, um hábito, ele está enraizado, então você não muda só com uma ação pontual. A gente precisa monitorar o nosso próprio comportamento no dia a dia, fazendo pequenas alterações para que um hábito venha e tire o hábito anterior. Tudo isso é difícil, tem que ser uma campanha permanente, uma formação adequada, uma conscientização boa, mas o pedestre ele tem que ter uma percepção de que o trânsito é perigoso, circular no trânsito é perigoso, e cabe a ele ter o comportamento responsável nessa circulação. Ele precisa atravessar em linha reta, não utilizar celular ou qualquer coisa que possa distraí-lo, sempre buscar uma faixa de pedestre. E quando tem o semáforo de pedestre, ele tem que esperar o verdinho do pedestre. Então a gente percebe que muitos pedestres não esperam o sinal abrir para eles e acabam atravessando. E quando a gente está numa situação de chuva, aí o pedestre que não está com guarda-chuva, ele quer atravessar rápido, ele quer chegar rápido e já está um trânsito caótico ali. Então, em períodos de chuva, o risco é muito maior, porque a frenagem dos carros tem maior dificuldade. Então, o pedestre ele tem que ter esses hábitos mais seguros, buscar uma travessia segura para ele, porque quando ele é atropelado, geralmente tem lesões graves ou às vezes até fatais mesmo.
Realmente é uma mudança em todos os sentidos, né? Por outro lado, tenho dados aqui também para a gente avaliar, até o Observatório Nacional de Segurança Viária, que a pesquisa foi feita do Datafolha para o Observatório, falando do uso de aplicativos, né? Agora uma outra visão a respeito da tecnologia. Aplicativos de transportes, né? O mais comum aqui no Paraná é o Uber mesmo, né? Em que as pessoas então utilizam esses aplicativos. O levantamento mostra que 83% dos entrevistados concordam que os aplicativos contribuíram para a redução de mortes no trânsito. Não é um dado da redução, e sim da percepção das pessoas que o aplicativo pode reduzir. Se a pessoa, então, principalmente no caso de ingestão de bebida alcoólica, optar pelo uso de um motorista, pode ser mais seguro para ela. Mas aí a gente também tem que avaliar o comportamento desses motoristas, Cassiano.
Isso mesmo. O condutor de aplicativo, ele tem um cuidado maior. Por quê? Porque ele tem um controle externo. Então, se ele beber e for pegar um passageiro, o passageiro vai estranhar até a condução dele. Se ele andar em alta velocidade, o passageiro vai estranhar. Se ele avançar um sinal vermelho ou ficar de celular, conduzindo com o celular, o passageiro vai perceber e vai estranhar isso e vai dar uma nota baixa para ele. Então, esse controle de notas, ele acaba ajudando na regulação do comportamento desses condutores. Então, quando você pega uma pessoa que, às vezes, não tem um cuidado no trânsito, não é uma pessoa preventiva, às vezes bebe, dirige, etc. Ela deixa de utilizar o seu veículo e pega um motorista que tem uma condução mais cuidadosa, realmente você tem um impacto em todos os fatores de velocidade, distração, bebida e direção. E isso, logicamente, vai contribuir para essa diminuição da violência no trânsito. Então, eu acredito que tem, sim, um impacto nessa redução.
Uma questão a ser avaliada também, né? É claro que não é regra o que eu vou citar aqui como exemplo, mas eu já notei muitos motoristas de aplicativo prestando atenção na navegação pelo GPS, pelo aparelho de smartphone, e não tão prudente ali no trânsito. Naturalmente que nem todos fazem isso, como você falou, ele tende a ser mais cuidadoso, mas é uma questão a ser observada e alertar também esses motoristas.
Você falar ao celular com o celular no ouvido ali, você tem uma infração média, e você manusear é uma infração gravíssima. Então tem essa diferença na fiscalização, mas qualquer tipo de comportamento nesse sentido, ele tem uma influência direta na violência no trânsito. Então, você ficar manuseando o aplicativo celular, você está perdendo a sua percepção sobre o ambiente de trânsito. Então, é totalmente inadequado o condutor de aplicativo ficar manuseando o celular durante o trajeto. Ele precisa fazer esse manuseio antes de iniciar sua circulação ou fazer a parada segura num local adequado. Então, realmente, não é um comportamento exemplar, bem pelo contrário, é um comportamento de alto risco.
Perfeito, Cassiano. Vou fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta. No próximo bloco, vou propor aqui falarmos também sobre álcool e direção, focando também nessa questão comportamental e que também tem sérios reflexos para o trânsito.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.